A gente já está na linha com ele, o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, ele que é o presidente do Diretório Estadual do PSDB, aqui do Espírito Santo. Tudo bem, Luiz Paulo? Muito bom dia.
Tudo bem, Cacá? Bom dia, ouvintes da Band. Eu sou presidente do Diretório Municipal de Vitória.
Municipal, só fazendo essa correção.
É.
Eu estava comentando aqui, Luiz Paulo, se escapar prefeito é por causa do costume já, viu? Mas
É, obrigado.
eu estava comentando com o Cacá aqui, porque quando a gente tem, né, um partido tentando atrair um candidato ou um candidato, né, querendo entrar no partido, a gente sempre costuma dizer, olha, está tendo um namoro, uma relação ali do partido com tal candidato, de uma aproximação. Confesso que ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito surpresa. O que que a gente está tratando aqui com o Luiz Paulo? Ontem chegou a notícia de Brasília que o PSDB filiou o Marcos Duval, que era do Podemos, ao partido. Fato é que, só para a gente dizer, vocês estavam acompanhando esse processo, Luiz Paulo, aqui no estado, ou assim como muitos foram pegos de surpresa com essa filiação?
É, foi uma notícia inesperada, ninguém estava acompanhando nada.
Ah, e vocês não acompanharam? Eu queria primeiro saber o seguinte: a ficha de filiação dele, ou pelo menos a articulação da entrada dele no partido, foi tratada por um senador, é isso?
Olha, o senador Isauci Lucas, que não é meu parente, é o líder do PSDB no Senado, ele estava tentando atrair um senador para que o partido tivesse direito à prerrogativa de líder, de ter líder com estrutura de sala, assessores. E o senador, um dos três, o PSDB tinha três senadores, e um deles saiu, então o partido perderia a estrutura de liderança, né? Então é isso que está por trás dessa filiação, mas esse é um assunto que está sepultado, porque a direção nacional indeferiu a filiação e foi uma unanimidade. As estruturas aqui do Espírito Santo, a estadual e a municipal também não queriam, e a nacional ontem mesmo indeferiu a filiação e a filiação ficou sem efeito. Então, esse é um assunto que está superado.
Ok.
Só a título mesmo de até de explicação futura, agora nesse ano mesmo, ou melhor, ano que vem mesmo, a gente já começa, né, por conta das eleições municipais do ano que vem, Luiz Paulo. No caso, assim, como aconteceu, a gente destaca aqui, né, não vale mais essa filiação dele ao PSDB, mas se fosse acontecer, ele não deveria, por ser do Espírito Santo, passar por aqui primeiro pelo diretório estadual ou não? Ele poderia, a executiva nacional poderia tomar essa decisão?
Olha, como vocês estavam mostrando na matéria anterior. Alô? Caiu?
Não, estamos te ouvindo.
Não, ok. Como vocês mostraram na matéria anterior, a disputa dentro do MDB, eu não gosto dessa judicialização da política. Tem disputa do União Brasil, tem disputa do MDB, a política ficou judicializada. Eu acho isso muito ruim, não contribui em nada para a democracia no país, para a crença das pessoas nas instituições, né? Contribui para o descrédito e o desgaste do sistema político, né? Então, eu lamento esses episódios todos eu gostaria que as pessoas se comportasse na política por convicções e não por conveniência. Mas não é isso que acontece, né? No Brasil, os partidos são fracos, fortes são os governos. Mais importante do que uma determinada filiação é se você é oposição ou é base de um determinado governo, seja municipal, estadual ou nacional, né? E com isso o debate político vai perdendo a característica central dele, que deveria ser debater o interesse público, né? Por que que não? O interesse público não é de ninguém, ninguém é dono. O interesse público é a resultante do debate. Mas o debate que fica contaminado por muitos ruídos, né? Então ele se torna uma coisa enfadonha meia dúzia de interessados. Eu lamento muito esses episódios, viu, Cacá e Letícia.
Ok, Luiz Paulo. Letícia tem uma pergunta aqui, mas ligada à questão eleitoral, é isso, Lelê?
Eu não queria, não poderia perder a oportunidade, né, Luiz Paulo? A gente sabe, as movimentações, as conversas internas já começaram nos partidos, as movimentações visando a eleição do ano que vem. Nós tivemos, não sei se foi essa semana ou a semana passada, a candidata, a deputada estadual Camila Valadão do PSOL, se colocando, né, informou que, ao que tudo indica, ela vai ser candidata, pré-candidata à Prefeitura de Vitória.
Sim, inclusive a Camila, a gente tem trazido, aliás, trouxemos aqui o Luiz Paulo para falar da sua candidatura também, da sua pré-candidatura, e a Camila vai estar aqui com a gente na segunda-feira. A gente tem reservado, segunda edição do Estúdio 360, segunda edição, a gente tem reservado para tratar de temas políticos, e agora a gente pode falar até de temas políticos e eleitorais, no que o Luiz Paulo se encaixa, lógico. Nos deu uma entrevista, boa entrevista, inclusive, há cerca de 3-4 semanas, mas só para complementar, tá, Lili? E daí você faz sua pergunta.
Isso, e a posição do partido, a posição do senhor é da vontade do senhor? Porque eu lembro que na última eleição o senhor falou, olha, eu não quero participar, vou ajudar o partido no como for, mas eu não serei candidato. Nesse momento, Luiz Paulo, tem essa vontade, a vontade está pulsando aí de voltar a disputar a Prefeitura de Vitória?
Eu fui eleito por unanimidade presidente do Diretório Municipal. Foi o entendimento político de todas as lideranças que fazem política na cidade de Vitória. Eu tenho participado de muitos eventos, tenho escrito na imprensa as minhas ideias para a cidade. Vitória precisa de uma administração transformadora, como já foi no passado. Vitória é a locomotiva, ou deveria ser a locomotiva do desenvolvimento na Grande Vitória e no Espírito Santo. O PSDB governou a Vitória há 12 anos e esse governo foi um governo transformador, com o projeto Terra nos Morros e nos Mangues, com um modelo de gestão muito eficiente, descentralizado com os prefeitinhos. Esse modelo de gestão de Vitória contaminou o estado todo. E nos últimos 20 anos, o Espírito Santo deu um salto. Há 20 anos atrás, éramos um estado sem credibilidade, patinho feio da federação. Hoje nós somos um exemplo. Isso tudo começou em Vitória. Então eu tenho muita motivação para liderar a construção de um projeto competitivo para apresentar aos eleitores da cidade no ano que vem, e é disso que eu estou me ocupando no momento e estou muito entusiasmado.
Luiz Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso até estar um pouco equivocado na minha leitura, mas para mim, assim, eu acompanho a política daqui do estado e também quando estava em São Paulo acompanhava de perto, até por questão de obrigação, mas eu não me lembro de uma eleição em que as pré-candidaturas elas tivessem sido colocadas, a sua, a de Thiago Hoffmann, a de Camila Valadão, enfim, a lista já é bastante grande de pessoas, de candidatos, pré-candidatos, que já estão colocando os nomes nas ruas aí. Olha, estamos aí, sou candidato e tal, de uma maneira tão franca, aberta, há praticamente, bom, há mais de um ano da eleição. Eu não sei se essa leitura é uma leitura equivocada minha ou se isso realmente está acontecendo. Queria te perguntar por que está ocorrendo esse movimento, digamos, de maior transparência, porque até então, e isso ainda acontece com alguns políticos, ficava aquela conversa de, meu pai diria, aquela conversa de Cerca Lourenço, que é assim, não, eu não sou candidato, isso eu só vou ser candidato se houver uma união de forças, se chegarem à conclusão que o meu nome é o nome ideal do partido, etc. Agora não, agora está todo mundo indo para frente, falando, não, eu sou candidato, sim, quero ser prefeito, sim. Por que isso está ocorrendo, Luiz Paulo?
O sistema político brasileiro muda a cada eleição, né? Agora mesmo o Congresso discute mudanças no sistema político eleitoral. Isso é fruto do sistema político eleitoral. Vocês estão noticiando aí a disputa dentro do MDB. Então, muito antes da eleição em si, tem para onde vão os partidos e como as coligações e alianças serão feitas. Isso tudo vem antecipando o processo, né? A gente tem dúvidas em várias legendas, e disputas. O Partido Popular, o PP, vai ficar do lado da reeleição do prefeito ou vai se alinhar a uma das candidaturas alternativas que estão sendo costuradas? É, não se sabe. Existem forças trabalhando para um lado e forças trabalhando para o outro. Então, essas disputas prévias tá acontecendo antes por causa do sistema eleitoral. Eu defendo o sistema eleitoral distrital e candidaturas avulsas. Se fosse o sistema distrital e candidaturas avulsas, a gente só ia estar conversando sobre eleição muito mais perto da eleição, né? É, nos Estados Unidos, como tem as prévias, dois anos antes começa a se discutir quem serão os candidatos às prévias, vem as primárias e tal. É um sistema político que leva a essa antecipação. E como no Brasil o sistema político muda a cada eleição, é isso que a gente vem constatando, né? Como eu disse, eu prefiro o sistema distrital e candidaturas avulsas, porque a verdade é que a filiação aos partidos ela não é feita por afinidade ao programa e às convicções, né? Eu estou vendo agora os pré-candidatos a vereador vendo em qual sigla é mais fácil se eleger, fazer, furar a legenda. Esse é o debate sobre filiação. Eu me filiei ao PSDB para disputar a eleição de 94, né? Por causa do Plano Real. Eu queria ser um soldado do projeto liderado por Fernando Henrique Cardoso, né? Mas eu tenho certeza que não é essa a motivação que leva as pessoas hoje a procurarem algum partido ou a mudarem de partido.
Luiz Paulo, o fato do PSDB ter se tornado, né, uma federação com cidadania, como é que vocês caminham, né, até mesmo por conta de conversas futuras com outros partidos para atrair, né, mais força política?
O PSDB e o Cidadania têm origens próximas e convicções e programas partidários muito semelhantes. São partidos de traço social-democrata, reformistas, né? E a federação do PSDB com Cidadania, ela é muito natural. De certo modo, já funcionava como se fosse uma federação, mesmo antes de sê-lo. E aqui também, não tem problema nenhum do ponto de vista de afinidades, né? Tanto as lideranças do Cidadania quanto nós do PSDB somos aliados do governador Renato Casagrande e nós estamos trabalhando juntos esse projeto para as eleições de 2024.
Maravilha, então. Vamos acompanhar com todos os candidatos também, trazendo antecipadamente, né? Porque
tá cedo. E vamos lá, a gente vai acompanhar, vamos dar uma olhada lá mais para frente, quando as coisas todas se afunilarem, porque certamente vai haver aí uma arrumação nessa história e muito possivelmente a gente vai voltar a falar com o Luiz Paulo para tratar daí de questões mais relacionadas às suas ideias para a cidade, suas propostas e tudo mais. Grande abraço, Luiz Paulo, bom final de semana.
É isso aí, sigam o calendário. O calendário eleitoral diz o seguinte: no dia 1º de abril tem pessoas que ocupam cargos públicos, tem que se desincompatibilizar, é o prazo final das filiações. Então, tende a ser um prazo onde o grid de largada vai ficar bem claro. Um abraço para você, obrigado pela oportunidade de falar com você, Cacá, Letícia e aos ouvintes da Band.
Grande abraço.